para o tempo. E daí, Murilo vai entrar para a história. Ele conseguiu, galera, marcar um gol no estádio do Maracanã. Tudo bem que ela bateu na barreira do Brasil. E desta maneira mata o goleiro Alisson da seleção brasileira. E agora, meus amigos, tira da rede, Alisson, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
Ah, foi uma pena, hein? Porque ele bateu buscando o canto esquerdo do Alisson, mas levou sorte porque na barreira ganhou a força e o desvio necessário para que pudesse deixar o goleiro brasileiro em maus lençóis. A bola foi morrer no canto direito do Alisson. Boa batida do lateral Budilho. Empata o jogo do Maracanã e pode ter certeza, Vanderlei, vai ficar pro DVD do atleta até a sua posteridade.
É, o Murillo, ele bate uma falta e a curiosidade é que a gente vê a movimentação do Alisson. O Alisson provavelmente faria uma defesa até tranquila, né? Mas a hora que a bola pega no Cunha, aí, amigo, esquece, né? Não tem como voltar mais o Alisson, né? Um gol de pura sorte, né? De pura sorte, mas também de avanço do Bárcenas, né? Fez aquela primeira marcação, roubou a bola, depois sofreu a falta do Bruno Guimarães. A seleção brasileira tem que tomar muito esse cuidado no momento da saída. Acho que a principal análise do lance é a falta cometida pelo Brasil e não a falta, batida em si. Enfim, o Brasil tem que se cuidar dessa série de bola.
Hora oficial do Brasil na Paiquerê, vai anotando aí. 6:47 no Rio. Valdeir Jorge está marcando comigo na mesa de segundo futebol Fatal da Paiquerê, no estádio do Maracanã. A bola está rolando, 15 minutos e 50 segundos, primeiro tempo de jogo, e no placar, o Brasil tem um, Panamá também. A emoção do futebol, vamos juntos, ligados na mesma emoção. A bola dominada lá pela canhota, Blackman domina a bola, rola para trás, aí começa com Córdoba. Ele coloca, aliás, com Escobar, Escobar com Córdoba, volta a bola, Escobar para Córdoba, domina no campo de defesa, vai ajeitar lá pela canhota, preferiu girar o corpão, rolar para trás para Mosquera dentro da grande área. 16 minutos a primeiro tempo de jogo, você no futebol total da Paiquerê. Lá vem a seleção do Panamá, uma bola aqui para o setor direito com José Rodrigues de primeira, rola ali para metade do gramado. No meio do campo, a bola chega para Murillo aqui pro setor direito. Ele ajeita outra vez para o Zé. Zé Rodrigues, perna esquerda, lança lá para a ponta. Canhota procura ali do Waterman, que domina, gira para dentro da marcação. Preferiu lançar aqui na entrada da grande área. A bola é virada aqui agora de Rodrigues, ou do Dias, digo, pro setor direito para Murillo. Ele mete a cabeça, sai o goleiro do Brasil. Alisson fica com ela. O Brasil vai sair jogando no seu campo de defesa. Você não pode perder a feira de aquecimento, instalações elétricas, Dobra Max, ducha de Vance eletrônica, Lorenzetti, só R$239,90. Na Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. A bola tá rolando no microfone total da Paiquerê, para placar de uma, muito empatado o jogo do Maracanã. Alexandre aqui na canhota, domina para a seleção brasileira, rola em cima da faixa de meio campo, solta a jogada ali. O Rafinha tá no jogo, rapaz. Domina a bola agora perto da grande luba. Rola para trás, dá para Brenner. Brenner para Wesley. Grande bola para o Luiz no setor direito. Lá vem a seleção do Brasil. Luiz Henrique domina pelo setor direito no contra-ataque do time brasileiro. Na beirada do gramado, ele para na frente da marcação. Deixa no meio para Bruno Guimarães. Domina ali a Casimiro. Vintou a marcação do primeiro. Ajeitou no meio para Alexandre. Caneta esquerda. Jogou lá dentro da grande área. Apertou o Brasil. Essa passe vai embora. Bruno Guimarães se apresentava como elemento surpresa lá dentro, hein, Pérez?
É uma jogada que começou com o lateral esquerdo, Alexandre, que fez o lançamento nas costas do sistema defensivo que estava em linha. E aí o Bruno Guimarães apareceu como esse elemento surpresa, porém não conseguiu dominar a bola, saiu pela linha de fundo, tiro de meta. E aí já começou a contar os 5 segundos, né? Nessa cobrança de tiro de meta. Ou seja, é uma das regras, né? Se moscar, vai pular.
E a seleção brasileira, ela tem alguma dificuldade para atacar pelo lado direito hoje, né? Tá muito bem fechado aquele setor pelo Panamá. E o Luiz Henrique me parece mais confortável vindo do banco, quem sabe, né? Talvez uma alteração, uma mudança que o Ancelotti possa fazer, até pensando em Copa do Mundo.
Lá vem o Brasil para o cabra-ataque, aqui pela ponta canhota. Enquanto isso, Finder domina, coloca a bola no chão, traz a bola para a área. Quando vai tentar cruzar, para. Na defesa, a bola vem aqui para metade do gramado. José Rodrigues vai pro chão, é falta nele, hein, Pérez?
Falta em cima do camisa número 7, né? Que tentava sair em velocidade. E aí o Alexandre foi lá no ombro, usou o seu ombro nas costas do jogador panameño, que caiu, e o árbitro estava próximo do lance, deu a falta. No banco de reservas assistindo, tem ali o Danilo e também o jogador Neymar, né? O Neymar é uma incógnita, mas a seleção brasileira já divulgou a lista com a numeração fixa da Copa, a 10 é do menino Ney.
E lá vem José Rodrigues. José Rodrigues dominou, preparou, fez a finta, o moleque é ligeiro, ajeitou para metade do gramado. Atenção, tentativa lá dentro da grande área. O Harley tentou jogar lá dentro, bateu na defesa, voltou para ele, rolou para metade do campo, soltou para Marcenas, perna direita, lança lá na área. A zaga do Brasil rebate. A sobra volta com o Murilo dominando, ajeitando para o camisa número 4, que senta o pé, escorta para o Escobar para o gol e cata o goleiro. Tá parecendo aquele cabelão do Higuita, hein, o Ted Perry?
O Higuita, você sabe, né? Tem alguns malabarismos, mas no caso do goleiro brasileiro, não tem essa plástica para fazer isso. E aí o Escobar veio como quem não queria nada, Vanderlei, o zagueirão. Deixa eu arriscar daqui, vamos ver se é tudo isso. Mandou uma sapatada. Em dois tempos, o Alisson fez a defesa. Tá gostando do jogo Panamá, hein? Brasil tá só segurando, vem mais o time panamenho ali.
Quase 20 minutos, a bola está rolando, mas estamos no primeiro tempo de jogo. Placar de 1-1 é o placar do jogo. Por cá para ataque, a seleção do Panamá vem trazendo bola aqui para o setor direito. Escobar domina, rola a bola para metade do campo, deixa a jogada para Marcenas, que na perna direita inverte o jogo lá para o outro lado do gramado. Por clube de ataque, Andrés Andrade domina, cabeça branca, joga a bola aqui na entrada da área para o Murilo. Murilo subiu a zaga do Brasil para tirar dele. A sobra volta para o Murilo aqui no setor direito. A seleção do Panamá volta de novo a atacar. A bola dominada, Escobar vem fora para o campo de ataque, avança lado direito, perna direita, atravessa o jogo, muda lá do outro lado do campo. Luiz ficou para trás, aí chegou Wesley, consertou, tocou no Luiz Henrique joga na frente lá pela direita. O Brasil vai embora com Guimarães, que dá um bolão para o Wesley, partiu na velocidade, mete o pé e o Brasil para o campo de ataque, largou a beirada no gramado, entrou na grande área e aí a bola escapa dele e se oferece graciosamente aos pés de Mosquera, Ted Pérez.
A jogada iniciada lá pelo Luiz Henrique na direita, encontrou o Rafinha, que deu um passe em profundidade nas costas ali do lateral esquerdo, né, que fazia cobertura ali o Blackman. Só que daí o lateral Wesley foi avançando, parece que acabou o gás e aí se recuperou a defesa do Panamá. Olha o Panamá aí, ó.
E vem pro campo de ataque, sai Alisson para ficar com ela na tentativa lá pro lado esquerdo do Waterman, que ia correndo, baita criolão, hein, nego? Aí o goleirão do Brasil vem para ficar com ela, Alisson, o homem é um tanque, hein? E aí já sai jogando uma seleção brasileira, hora oficial do Brasil na Paiquerê. 6:53, girando o placar do jogo. Marcou na direita, marcando para você. 20 minutos, a bola está rolando, mas estamos no primeiro tempo de partida no gramado do estádio do Maracanã. Amistoso Brasil se despedindo do solo brasileiro. A caminho do hexacampeonato mundial de futebol. Aqui 21, primeiro tempo, Brasil tem um, Panamá também.
91,7.
É futebol no rádio, é futebol na internet, é você ligado na equipe total. A melhor do Paraná, mostrando o jogo do Brasil do Maraca. A bola com o Alexandre, que tanto domina aqui no setor esquerdo, traz a bola para metade do gramado. Solta para Léo Pereira, que devolve no Alexandre, que joga no Vini. O Vini recebe aqui pela canhota, colocou pra fritar pra cima da marcação ali do Murídio, estica perto do Murídio, joga a bola pra fora do gramado, lateral pra bater a seleção brasileira. Alexandre batendo lateral, trabalhando, rolando a bola, mais atrás recomeçando ali com Bremer jogando agora em cima da grande linha do gramado, lá vai pro ataque ali Guimarães, Bruno Guimarães tenta fazer lançamento lá pela ponta direita, aparece ali Ismael Dias, estica o pé, coloca o pé na frente, joga a bola pra fora e cede lateral para o Brasil, que Wesley está batendo, bate o lateral, toca pra Bremer rola a bola em cima da grande de Luba para Léo Pereira, que joga aqui na esquerda para Cunha no Alexandre, dá jogo para o Vini no meio com Casemiro com Cunha domina o Brasil, vem trocando passes, aí a tentativa de sair pro jogo, o Atarama apertou, Alexandre afastou, a bola voltou no Escobar, dominou com categoria aqui na intermediária, colocou no chão, rola na ponta direita do ataque da seleção do Panamá, deixa para Buriti, que joga para metade do gramado para José Rodrigues, que atravessa o jogo, muda lá para o setor esquerdo, vai embora Blackman com a bola dominada, para levanta a cabeça, rola para trás do Córdoba, que ajeita no Escobar. Aqui 23 minutos, passamos da metade do primeiro tempo. Placar de 1 é o placar do jogo. A seleção do Panamá volta a atacar para o setor direito, desce para o campo de ataque. A bola com Murídio rola a bola para metade do gramado. Pedro e volta. Ela vem aqui no setor direito do ataque para o camisa número 7. Rodrigues dominou, balançou o esqueleto na entrada da grande área. Tentou quebrar a asa do jogador do Brasil. Afasta a defesa brasileira. Aí toma lançamento para o campo de ataque. Na base do chutão, Brasil liga lá no ataque. Tentativa de chegada, quarta zaga do Panamá com defeito, Vini no talento, dominou, colocou no chão e entregou para o camisa 11 do Brasil, Rafinha emendou pro gol, jogou pra fora, à direita de Mosquera, linha de fundo, oi Ted Pérez!
Que lançamento ali do capitão Casemiro, hein? Ele deu uma trivela de longa distância e a zaga acabou afastando, a bola foi parar nos pés do Vini Júnior, aqui pela ponta esquerda, fez toda a jogada e tocou pro Rafinha. Mandou uma paulada rasteira, queriam até um toque ali, um desvio para a linha de fundo, e agora vai ter aquele momento de hidratação. Pediu escanteio, o árbitro alemão não sei se deu. Enfim, jogo parado para reidratação.
É, a seleção brasileira, ela mostra o que vai ser ela na Copa do Mundo em alguns momentos, né? E vai ser uma seleção de transição, tá? A gente não pode esperar muito a seleção brasileira na Copa do Mundo, com a bola no pé, tentando aproximação, triangulações. Eu não acho que vai ser isso a seleção. Acho que o Brasil vai ser muito mais time de transição e velocidade. Até por isso, o Ancelotti dá esse espaço, dá esse campo pro Vinícius e pro Rafinha, né? São jogadores mais inventivos, né? São dois dos melhores jogadores do mundo, não há dúvida nenhuma, né? O Rafinha no Barcelona, o Vinícius no Real Madrid. Acho que com esse estilo ele acaba matando um pouquinho o Matheus Cunha, né? Porque o Matheus Cunha fica isolado pelo lado esquerdo, cobrindo aqui as descidas dos laterais, sejam quem for, né? Os laterais, né? Na primeira fase serão os laterais de Marrocos, Haiti e Escócia, e acaba matando um pouquinho o Matheus Cunha, mas ele dá essa liberdade pro Rafinha e pro Vini. E quando os dois se aproximam, acontece alguma coisa, né? Então o Brasil confia muito nesses dois, acho que tem potencial para usar outras peças. Eu queria ver muito no segundo tempo, junto com o time titular, e acho que não vai acontecer, o Endrick, por exemplo, ou o Rayan, na vaga do Luiz Henrique, abrindo o Rafinha por lá e aí deixando um dos dois juntos com o Vinícius por dentro, né? Dando essa velocidade a mais, né? Essa dinâmica a mais pro ataque do Brasil. O Luiz Henrique não tá conseguindo fazer um grande jogo em cima do lateral do Panamá ali, o próprio Murillo tá por aquele lado, né? O Blackman também tá caindo por ali. Então o Brasil não consegue ser brilhante contra o Panamá, mas ao menos a ideia de jogo dá para compreender um pouquinho.
Wanderlei, só para aproveitar essa paralisação, sobre as novas regras aí que estão sendo utilizadas nesse jogo, né? A cobrança de laterais, se demorar mais de 5 segundos, a partir do início da contagem do árbitro, vai ser reversão do lateral. Tiro de meta, se a cobrança demorar mais de 5 segundos, a partir do início da contagem, vai ser escanteio para o time adversário. Substituições, 10 segundos depois que foi anunciada a substituição. O cara não entrou, o outro atrasou um minuto para que o próximo jogador possa, aí no caso, ser substituído e entrar. Atendimento médico, o jogador tem que ficar aí sendo atendido pelo menos um minuto fora do campo, e o VAR, no caso de escanteios, pode interferir em situações rápidas, caso o árbitro marque erroneamente, o escanteio, o tiro de meta ou alguma outra necessidade, né? E no caso do cartão, a mesma coisa, Wanderlei.
A oficial do Brasil na Paiquerê. 6:57, girando o placar do amistoso internacional no Maracanã. Valdir Jorge está marcando comigo na mesa de som do futebol total da Paiquerê. Aqui 26 minutos, primeiro tempo de jogo. No placar, Brasil tem um, Panamá também.
91,7.
Panamá sai jogando ali com a Antero, mas para metade do gramado. Ela volta aqui no campo de defesa, a bola vai ficar dominada ali com Córdoba. Córdoba domina, rola a bola lá para o setor esquerdo. Largando jogada para Blackman, que lança para o campo de ataque. Vai tentar chegar à seleção do Panamá outra vez lá do outro lado do gramado. Aí recupera a posse de bola o time do Brasil. A bola dominada lá com o Luiz Henrique. Luiz Henrique faz a finta no Andrade. Está sendo desarmado, a bola vai para a lateral do gramado. Aí o Wesley batendo lateral, soltando para Brenner. Brenner carrega na bola, jogando aqui em cima da grande do gramado para Léo Pereira. E vem trazendo a seleção do Brasil para o campo de ataque. Passa a metade do campo, chama Alexandre para jogar aqui pela canhota. Parou, levantou a cabeça. Volta a bola na linha média, em cima da faixa do meio campo. Digo, ali para Léo Pereira, que passa para Brenner. Brenner vem carregando, carregou, colocou o pé em cima da bola. Rolou pelo setor direito para o campo de ataque. O time brasileiro ali com Wesley. Mais atrás, aí recua até Bruno Guimarães, que joga na frente, na linha de frente da área da defesa do Brasil. Alisson sai do gol para sair jogando. Recebe, coloca no chão, rola a bola para Léo Pereira, que dá para Alexandre. Alexandre lança para o campo de ataque. O Cunha que corre, Mosqueira vem para ficar com ela. 27 minutos, a bola está rolando. Estamos no primeiro tempo de partida, de segunda a sábado, mais 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã. O amigo da cidade, a maior tradição, na maior audiência do jornalismo ao vivo, é Londrina em primeiro lugar. Microfone da tarde da Paiquerê está aberto para você. No Maraca, o couro come, galera. Lateral que o Wesley bate pelo setor direito, vem para cabra ataque, ajeitou para metade do gramado. Vem com Bremer dominando, jogando para Casemiro. O capitão avançou, preparou, levantou a cabeça, marcado de perto, volta para Bremer, que toca a bola de volta para Casemiro, que devolve no Bremer. Ele domina, avança, vira para o setor direito do campo de ataque da seleção do Brasil. Abre na ponta direita, forçou na ponta agora o Wesley, largou para o Luiz Henrique, que volta no Wesley. Tentou chegar à seleção brasileira, até parar na marcação. Ismael Dias rola para Escobar, para Córdoba, perdão. Aí rola a bola para Mosqueira dentro da grande área, que sai jogando, lançando aqui para o câmbio de ataque. Retoma a seleção do Brasil, lá vem para o câmbio de ataque. Cunha dá a bola para o Vini, que mata no peito, coloca na grama. De primeira, deu para Matheus Cunha. Tentou um lençol em cima do Mourinho. Perde a bola, lá vem aqui para a linha média do gramado. O Aceiras vai tentar o contra-ataque, mas perde. Retoma o Brasil, lá vem o Brasil. Atenção, toma a bola. Vini entrou na grande área aqui pela canhota. Tentava dar essa bola para trás, corta a zaga. Agora o jogo está parado aqui na metade do campo, com falta para bater o time do Panamá.
Ah, foi para cima do camisa 18, né? O Arteman, que estava lá na disputa pelo alto. E o Bremer, zagueirão da seleção brasileira, foi lá e empurrou o grandalhão. Lembra muito o Valtir, o Florestópolis, né? Aquele grandão lá. Lembra, Vanderlei?
Nossa, o Doglão, que jogou no Palmeiras aqui também.
É, também o Doglão. É isso aí. Muito parecido, né? Ele é forte toda a vida e aí no alto teve que usar o braço para empurrar ali o atacante, o zagueiro brasileiro. Olha o Brasil.
Placar de 1-1. Jogo agrada, Matheus Camargo?
Não agrada. A seleção brasileira teve aquele bom início com o Vinícius. E aí tem alguma dificuldade para conseguir furar o bloqueio defensivo do Panamá. É um teste interessante, né? Um time que se fecha muito bem, o Panamá. Acho que quem está acompanhando isso aí com alguns olhos interessantes são o Croácia e Inglaterra, né? Que vão enfrentar essa seleção do Panamá na Copa do Mundo. Mas para a seleção brasileira não é um bom jogo até agora, não.
Casemiro desarma aqui a chegada da equipe do Panamá. Waterman foi desarmado, tira a rumba dele, já sai para o contra-ataque, solta para Casemiro para Wesley. Ele passa a metade do campo, Vini pede aqui do outro lado, ele coloca o lançamento no Rafinha caminhou para dentro da marcação de Córdoba, que põe o corpo na frente, toma, afasta a defesa na proteção, o goleirão sai na base do chutão, levantando uma bola aqui para metade do gramado para José Rodrigues, em cima da grande rua do campo. E aí tem falta para o Panamá bater. E aí, Teddy Perry?
Na minha opinião, foi falta em cima do Rafinha, porque na verdade a disputa ali do zagueiro ombro a ombro é uma coisa, mas me parece que chegou ali empurrar pelas costas, né? Usou o ombro nas costas do Rafinha. Foi a minha observação. Mas o árbitro alemão deixa o jogo correr. Foi um lance que eu entendi como falta, mas o árbitro estava próximo do lance, entendeu como não.
Também achei o braço nas costas, né? Também achei que o braço nas costas. Agora, é um árbitro alemão, né? Então, um árbitro europeu dar esse tipo de falta é ainda mais complicado, né?
Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Aqui sai jogando o camisa número 4 do Escobar. Escobar rola para Mosqueira dentro da grande área, que sai jogando lá pela canhota, largando para Blankman, que domina, rola a bola na metade do gramado ali para Ismael Dias, que tenta dar para trás no Andrade, lá pelo setor esquerdo do campo de defesa. A hora oficial do Brasil na Paiquerê. 7-3, girando o placar do amistoso no Maracanã. Tira, deu o Panamá pro câmbio de ataque. Dias lá de fora, sentou o pé pro gol. Espalmou o Alisson, goleiro brasileiro. A bola se ofereceu para Mourinho aqui do lado direito. Vai pro fundo, Alexandre, tira. Último toque foi do Mourinho.
Olha, Vanderlei, Ismael Dias lá de longa distância bateu forte, surpreendendo o goleiro Alisson, que fez uma defesa ali com muita dificuldade. E na sequência, ali pela direita, o Panamá conseguiu o escanteio. Tá chegando o Panamá, hein? Tá chegando, mas o árbitro diz que a bola foi por último tocada no jogador panamense.
E esse jogo é um jogo de testes. Se no lado ofensivo o Luiz Henrique não consegue se criar por ali, no lado defensivo também pelo lado direito, o Wesley também tem dificuldade contra aquele lado do Panamá. O camisa 2, né, o Blackman, o camisa 10 também, o Dias, estão dando suador danado. Acho que talvez o Ibanez ali para aquele setor possa ser um teste do Carlo Ancelotti pensando na Copa.
Brasil, brasileiro pro cabra-ataque com Cunha. Cunha dominou, preparou. Atenção, Luiz Henrique ficou no chão, ajeitou para Casemiro. Casemiro vai bater pro gol. Carimba a defesa. Afasta Andrade a bola dali. Tô completando aquele giro ainda. 32 minutos, a bola está rolando. Estamos no primeiro tempo do jogo no gramado do Maracanã. Aqui, Brasil tá empatando com o Panamá 1-1. Vini marcou para o Brasil. Quem empatou pros caras foi o Mourinho. 1-1, Valdir Jorge.
1,7.
Tá parado o jogo ali, Luiz Henrique tá no chão, hein, Teddy Perry?
Mas o árbitro alemão ali, o senhor Daniel Schweiler, acabou ali deixando o jogo seguir depois do pisão que o jogador brasileiro Luiz Henrique sofreu. E aí, na sequência, ele mandou seguir a jogada como uma vantagem da seleção brasileira, que não aconteceu. Por isso, agora, depois que viu que o jogador sentiu, a falta vai ser cobrada.
Gera alguma preocupação, porque a Copa começa daqui duas semanas, né, para a seleção brasileira, e o Luiz Henrique tá tudo manquitolando ali hoje, um titular da seleção.
Falta para bater a bola, tá parada para o setor direito do contra-ataque. A seleção do Brasil vem aí. Vamos lá, seleção brasileira. Falei que seria uma sessão do espancamentozinho. Já estamos com 33 e só 1-1 no placar. Rafinha vem na perna esquerda, levanta na área, sai o goleiro no soco. O goleiro Mosqueira afasta a tiro dali. Gostaria de falar algo, perde, segura aí. O brother, porque vem Alexandre para o contra-ataque na meia canhota. Chamou Vini, escapou, não foi pro fundo, setor esquerdo. Ainda com a bola dominada. Raiver ficou para trás, estica a perna, toma dele, rola para fora. Escanteio para bater a seleção brasileira, Pérez.
É, só como um detalhe, né? Esse Daniel Schlager, o alemão, não é de dar muitas faltas, realmente ele deixa o jogo seguir, né? E como disse o Matheus, tem que ficar preocupado também, porque é um amistoso e o jogador também, alguns estão preocupados aí em não se machucar antes da Copa. Vem escanteio pela direita, camisa 8. Bruno Guimarães na bola, vem Brasil, vem você, Canhão.
Bora lá, capricha Brasil, chama que vem. Ele cobra rolando aqui na entrada da grande área, deu pra Rafinha, rasante no Rafinha, Rafinha devolve aqui na canhota, solta no Bruno Guimarães, está no bico da entrada da grande área, ajeitou perna direita, bateu lá no Cristo Redentor, hein, Ted Pérez?
Ah, que ajeitou no peito e saiu jogando, viu? Porque, olha, a jogada do Bruno Guimarães poderia ter sido um pouco melhor, porque o Casimiro chegava ali aberto pela direita, e aí ele decidiu arriscar de longa distância, pegou muito embaixo da bola, linha de fundo, tiro de meta cobrado, 1-1 é o placar no Mário Filho.
Abraçando você que está ligado na transmissão do futebol da Paiquerê, Nair Maria, muito obrigado pelas palavras, Laerte Ferreira, tá por aqui, Maiara, seguindo uma transmissão da 91,7, Júlio César Rodrigues, ligado no futebol total da Paiquerê, a Paiquerê ligadona em você. Lá vem para o contra-ataque, a seleção do Panamá, bola solta aqui no setor direito, José Rodrigues domina, prepara, levanta a cabeça. E aqui a bola rolando por Escobar, Escobar dominando aqui na metade do gramado. Estou confirmando a hora oficial do Brasil, a hora oficial do país no Rio. Aqui 7:07, 19:07, girando o placar do jogo do Brasil no Maraca. Do futebol, tá, Valdir Jorge na mesa de som, tá marcando pra você. 35 minutos, a bola está rolando. É primeiro tempo de partida. E no placar, Brasil tem um, Panamá também. A emoção que você sente tá no coração da gente. Tá na jogada da maior do Paraná. Rolando a bola pra você, liderança no ar. A Paiquerê traz a seleção do Panamá pro câmbio de ataque, fecha a porta, Brasil. O Ackerman dominou, preparou, ajeitou, deu pro Dias, que arrumou, emendou pro gol, jogou pra fora. Mas os caras chegaram de novo, trocando passes, hein, Pérez?
Mesmo que tentou ali na disputa pelo alto, ali o Bremer, a bola sobrou pro camisa número 10, que ajeitou e mandou uma sapatada. Tá gostando do jogo a seleção do Panamá, hein? O Brasil, que tome cuidado, porque eles chegam, assustam. Olha lá, ó a brincadeira aí, ó. O Celote tá só assistindo do lado, só com cara de poucos amigos agora, viu?
Cara, vocês viram ontem no jogo do Bahia e Vasco, né? É isso não? Bahia e Botafogo?
Botafogo.
O cara deu uma bola pra Ferrarese, é isso, né? E aí, rapaz, esse negócio aí trocando passes na frente da área, também tem lá seus perigos. É viver fortes emoções. Muito obrigado, torcedor. Heloísa Braga está na transmissão, está dizendo vai Brasil. Nair, oi Vanderlei, ligado na transmissão aqui do Futebol Total. É, Rafinha, tá curtindo o Futebol Total da Paiquerê. Aonde você está ouvindo, 91,7, na noite desse domingo. 37 minutos, a bola está rolando, estamos no primeiro tempo de partida do gramado do Maracanã. Lá vem a seleção do Panamá, retoma Alexandre, joga para o Cunha, Cunha joga no Vini, Vini ajeitou no meio. O capitão vem aí, Casimiro, por cima da defesa, ajeitou no Vini, matou com extrema categoria aqui na ponta, canhota, colocou no gramado, caminhou com a bola pelo lado esquerdo, entrou na grande área, sobe na testada ali a zaga para afastar. Sobra a volta para Rafinha, rápido, mirando, soltando o jogando ali para Bremer, domina para a seleção brasileira na cabeça do grande círculo, rola a bola mais à frente para Rafinha, Rafinha vem com a seleção do Brasil, toca na frente na combinação, deu no Cunha dentro da grande área, tentou bater, Escobar afasta, tira, a sobra volta a ser da seleção brasileira, Vini, vai no X1, balança Milk, aí ele tentou passar, não deu, perde a bola, mas ela volta para a seleção brasileira com o Léo Pereira, que domina aqui pela canhota, rola para Bremer em cima da grande lua, chama Wesley para jogar pela direita, rola na meia direita, lá vem a seleção brasileira, seguida para o câmbio de ataque com o Guimarães, pé direito de Bruno Guimarães, na ponta forçou no fundo, à procura de Wesley que domina, lá no setor direito, na caneta esquerda, ajeitou na entrada da grande área, deu para Guimarães, e Guimarães para Casemiro, Casemiro para Bruno Guimarães, entrou na grande área, para na defesa, afasta, sobra a volta, o Panamá afastando, o Brasil retomando, a bola sendo dominada, outra vez ali com Alexandre de primeira, tocou no Vini, É com você, Fumaça Lavini. Dominou, fintou primeiro, limpou. O moleque tá demais, é golaço! Monstro! Diferenciado! Você vai brilhar na Copa! Seleção brasileira, Vini entortou uma zaga, desmontou no Panamá. Último toque foi de Casimiro pro fundo da rede, mas o autor intelectual da jogada foi ele, com fogo no corpo, com magia. É sua arte que coloca brilho no olhar do povo do Brasil. É sua arte que constrói um momento diferente. Tem revisão em Ted Perry.
Jogada do Vini Júnior aqui pela esquerda, Vanderlei. Ele que está praticamente um quiabo. Ninguém segura o menino, hein? Fez uma ótima jogada aqui pela esquerda. Fez toda a jogada de habilidade. E aí bateu meio que cruzado de chapa. O Casimiro entrando de cabeça. Foi lá e praticamente tocou de cabeça e balançou as redes. Se for confirmado, é claro, o gol do Brasil. Confirmado o golaço de cabeça, Casimiro, 2-1 Brasil.
É, e tudo na conta do Vinícius Júnior, né? Que jogadaça faz o Vinícius, que jogadaça faz o Vinícius Júnior. Está tendo a reta final da revisão. É, não há impedimento, né, do Casimiro. É claro, é milimétrico, tá? Porque o pé do jogador do Panamá, ele tá mais próximo à linha de fundo. Essa é a minha visão. É, não tô entendendo até porque agora sim, confirmado o gol da seleção brasileira, né? Gol do Brasil. Repetindo, jogadaça do Vinícius. Como o Vinícius está se sentindo confortável, né? É, o Vinícius é o melhor da seleção brasileira, disparado no jogo de hoje. Vai pra cima dos laterais do Panamá, dos laterais do Panamá. E vale destacar, o Panamá tá dobrando, triplicando no Vinícius, né? Porque o Panamá, ele vem com o seu lateral direito, fecha o zagueiro, fecha um volante. Não é a primeira vez que vem três jogadores em cima do Vinícius. E ele vai, consegue cortar pra dentro, finaliza e o Casemiro faz o gol de cabeça. Tá uma enrolação danada pra recomeçar esse jogo, a bola rolar. Não há impedimento. Gol do capitão Casemiro. Lembrando que o Ancelotti disse ontem, né? O capitão vai ser o Marquinhos na Copa do Mundo, mas o Casemiro é o vice-capitão, como o Marquinhos tá fora. Tá lá com o PSG, foi campeão ontem da Champions League. Hoje o Casemiro é o capitão e marca o segundo do Brasil.
É, rapaz! 2 ao meu placar do jogo. Alô, meu amigo Barrichello, ligado na transmissão do Futebol Total para Paiquerê, do Maracanã, bora, tá rolando. 2 a 1 placar, jogadaça do Vini Júnior, hein? O Vini tá chamando pra ele o jogo, Matheus Camargo.
Como você disse no começo, Vanderlei, ele se sente em casa no Maracanã, né? Aí a questão é diferente, mas mais que isso, parece com confiança ao Vinícius, né? Às vezes o papo com o Ancelotti agora na apresentação da seleção lá na Granja Comari foi essa, né, ó. A bola é em você, meu amigo. É você que tem que resolver, chegou a sua hora. E ao menos no amistoso de hoje, é ele que está resolvendo. Um gol, uma assistência para o Casemiro. É o dono do jogo, Vinícius.
Pois não, Pere.
Corajoso o Casemiro, porque a pancada do Vini Júnior, Vanderlei, foi com muita força. Ele bateu realmente em direção ao gol. Passou pelo Matheus Cunha. E aí o Casemiro falou, deixa eu colocar a cabeça, seja o que Deus quiser. E aí balançou as redes. Tem mais Brasil ali, Vanderlei.
É, rapaz, lá vem a seleção brasileira, bola pra Cunha. Cunha domina aqui pelo lado esquerdo, coloca no chão, chama o Vini pra jogar. Ele já escapou da pegada, saiu do Murilo, entrou na ponta esquerda, rolou pra trás, largou. Atenção pro Guimarães, que ajeitou pro Cunha, que deu pro Rafinha, meteu pro gol! Pra fora do gol! Deu na trave, caprichosamente! Ela vai pro fundo do campo com o torcedor cantando o gol do Maraca, Pere!
Foi um verdadeiro tic-tac aqui pela esquerda. Matheus Cunha, Vini Júnior, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, que tocou pra trás. E aí o Rafinha bateu de chapa no canto esquerdo do goleiro Mosquera, que foi buscar. Mas ela beijou ali a trave, Vanderlei. Faltou isso aqui! Para o Brasil não fazer o terceiro no Maracanã.
E claramente é um lado forte o Brasil, o lado esquerdo, né? O lado esquerdo que é o lado do Vinícius, o Vinícius com Cunha. Tá meio penso, o lado direito tem que ser ajustado, né? Quem sabe pensar nos meninos, né? Repito, Endrick, Rayan para esse segundo tempo, né? O que vai ser o Ancelotti no segundo tempo, porque Brasil muito forte pro lado esquerdo, lado direito não tanto.
Murilo dominando, colocando a bola no chão, rolando para José Rodrigues. Rodrigues tem para um ataque aqui do setor direito dessa seleção do Panamá. Ele faz cruzamento na área, zaga do Brasil. Ficou meio que paradona ali. Corta no primeiro momento, no segundo insiste a seleção. Aí Dias dominando, ajeitou. para o Pérez.
Tá marcando a saída de bola naquele lance aqui com o Murilho, né? A bola tinha saído e o árbitro, não quer dizer, o Martínez, o Rodrigues, desculpa, estava com a bola dominada. Ela saiu e aí mandou seguir. Aí depois foi consultado pelo VAR nessa nova regra e aí foi constatado que a bola teria saído. Por isso, foi dado o tiro de meta.
O Elite Com, sua empresa, vai enfrentar os desafios e ser mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com. Vai querer estar na jogada para você do Maracanã. Placar da partida, placar de 2-1 para a seleção do Brasil. Para a massageadora aqui do campo de defesa, bola jogada para o campo de ataque ali do Escobar. Aparece a zaga do Brasil, já corta aqui do campo de defesa. A bola fica com Cunha. Cunha lançou Rafinha lá dentro da grande área. Tá impedido, não. Rafinha brigou, vai marcar mais um. Entregou para o Vina. E daí, Rafinha não tava. Que chance teve a seleção do Brasil aos 44 do primeiro tempo, Tele Pérez.
E o lançamento foi para o camisa 11 do Brasil, que esperou a falha da defesa. Vanderlei, ele dominou. E daí, na sequência, tentou por elevação com a perna direita, que não é a boa, né? Tentou surpreender o goleiro Mosqueira e aí a bola acabou saindo nas mãos praticamente do goleiro panameño. Que chance perdeu a seleção brasileira, vai vencendo 2-1 no Maracanã.
O Vanderlei até deu uma informação sobre Brasil e esporte brasileiro. João Fonseca está jogando em Roland Garros nesse momento. João Fonseca está pegando Casper Ruud da Noruega, número 16 do mundo. O João que venceu o Djokovic na última sexta-feira está vencendo por 2-7-1. 4-1 no quinto set, mais dois sets, João Fonseca estará nas quartas de final de Roland Garros, repetindo Gustavo Kuerten.
Barcelona domina, domina a bola, coloca no chão, chama Murillo para jogar aqui pela direita. Caminha, entrou na grande área, rolou para trás pro Zé Rodrigues, que ajeita outra vez para Barcelona, que vira no Anders, que domina, vira, toca o jogo lá no lado esquerdo. Vai vir a sessão, o espancamento do Andrade lá de trás, enche o pé pro gol, corta a defesa do Brasil, pois não, Pérez.
Mais um.
Está terminando o primeiro tempo do futebol total da Paiquerê. Estamos nos segundos finais desse primeiro tempo, 45 minutos. A bola está rolando no microfone total da Paiquerê. Para a Elite Com, a sua empresa vai enfrentar os desafios e ser mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com.
Mais cinco, quis dizer, Vanderlei.
Mais uma chance para corrigir tudo, Ted.
Mais cinco minutinhos por causa da parada técnica de reidratação.
Tá certo, Pérez. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obramax. Ducha, multitemperatura Donizete, só R$129,90. Na Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. O Anterman tá lançado aqui pela direita, ganhou do zagueiro do Brasil, chutou no gol, espalma o goleiro brasileiro Wesley, completa a defesa, tira dali. Que bobeira, hein, Ted Pérez?
Que bobeira, mais uma vez aqui pela esquerda, nas costas do Alessandro, ganhou em velocidade o Arteman e acabou batendo cruzado. O Alisson fez uma defesa praticamente buscando nos pés do atacante Barcenas. Quase, quase o Panamá faz o segundo, hein? Tá dando sopa aqui a seleção brasileira.
Só, e como tá? Tá terminando o primeiro tempo do futebol total da Paiquerê para você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Jamel tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. A Paiquerê comandando as emoções até agora de Brasil. É de Brasil, 2-1 no marcador. Wesley roubou uma bola aqui no campo de defesa. Passa a metade do gramado, foi agarrado pelo pescoço, no mínimo. Amarelo, Pérez.
Cartão amarelo pro lateral. Camisa número 2. O Blackman, que acabou abraçando o Wesley. Enfim, próximo do árbitro, né? Aquele agarrão, aquela falta técnica, mas foi aquele abraço de urso. Cartão amarelo para o jogador do Panamá.
E ó, o torcedor foi uma festa espetacular no Maracanã, né, cara? Acende a luz do celular. Vai ser um espetáculo no intervalo. Esteja preparado. Prepare o seu coração aí, Ted Pérez, para a festa que será no intervalo.
73.500 ingressos vendidos. 73.500 torcedores.
A Ivete já cantou? Sangalo, ele tá no espetáculo ali também, não tá no rolê da festa. O Eterno domina a bola aqui no detalhe. Não é ele que carrega, não. A bola vem com o Dias. É Dias quem domina. Avança, foi pro campo de ataque. Perto da direita, metade do gramado. Vira o jogo aqui do setor direito para Murillo. De primeira tentou lançar na risca de entrada da grande área da seleção do Brasil. Para no Casemiro que sai jogando por dentro com Cunha. Cunha coloca na frente, tem pontapé nele. Ted Pérez.
Harven. Chega ali o camisa número 14. Quando puxava o contra-ataque, o camisa 9 da seleção brasileira. E o Harven foi lá como um cometa Raleigh que veio em velocidade e veio atropelando o jogador brasileiro. O capitão Casemiro foi lá cobrar o cartão. O árbitro deu apenas a falta vai ser cobrada sem pressa, vence o Brasil 2-1.
Quero abraçar você na jornada esportiva do futebol, tá, pai, que ele vem com a gente, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, aqui atrás Casemiro, Casemiro perto da direita, levanta a bola no ataque pra Rafinha, para o Rafinha, aí vem a marcação de Córdoba contra ele, afasta, tira dali, lança pro campo de ataque, para no Casemiro, que volta no Murilo, aí a seleção do Panamá, é, toma posse de bola, aqui pelo setor direito, marcando para Córdoba, Córdoba lança pro campo de ataque para José Rodrigues, mas para na marcação de Alexandre, que domina, deixa na metade do campo, atenção, sai jogando da seleção brasileira, aqui no campo de defesa com Bremer, Bremer ali na frente da grande área, abre junto à lateral direita, dá no Wesley, ajeita mais atrás no jogador ali, que é o Bruno Guimarães, que passa para Léo Pereira, que volta a bola na metade do campo no Bruninho Guimarães, que ajeita, põe o pé em cima da bola, Bruno Guimarães com a bola liberada para a seleção brasileira, aqui o tempo está passando, 48 minutos sem jogo, até os 50, na informação do Pérez, lá vem o Brasil, ele dá para o Wesley, de primeira tocou no Luiz, lá vem Luiz Henrique, que Bremer passou, jogou no lateral do Brasil, entrou, é pênalti, não vai marcar, pode ser desmentido pela imagem. E aí, Ted Perry?
O árbitro alemão está ali bem próximo do lance, depois da boa jogada do Luiz Henrique, ele tocou na ponta, ah, mas aí, na minha opinião, o Wesley quis forçar demais, enfim, poderia até ter recebido um cartão amarelo por simulação, né? Jogar a torcida contra a arbitragem, mas acertou bem, aí o alemão não foi pênalti.
Absolutamente nada, né? Inclusive o Wesley deixa o pé esquerdo para ser tocado, né? A jogada foi muito bonita, tá? Acho que a primeira jogada que faz o lado direito da seleção brasileira ali com Wesley e Luiz Henrique muito inteligente lançando o Wesley em velocidade, mas no momento que o Wesley pisa na área e dá o tapa à frente, ele claramente deixa o pé esquerdo para ser tocado, não foi nada não.
Não foi nada. Obrigado, Matheus Camargo e Ted Lixo, o Monstro Pérez. É o futebol total da Pai Querido, seu rádio. Para Identicol, nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte sempre com a nossa ajuda. Parcenas domina aqui pelo setor direito. Cabeça branca levantou lá para dentro da grande área. Você já pensou na sua vida deixar sua cabeleira desse jeito, Ted Pérez?
Ah, não, Vanderlei. Já estão aí ficando os fiapos da barba e cabelo. Os cabelos brancos já. Naturalmente, se eu ficasse assim, parecia um profeta.
Vai acabar o primeiro tempo. E acabou, né? Final do primeiro tempo no Maracanã. Placar Brasil 2, Panamá 1. Você, Ted Perry.
Os jogadores da seleção brasileira e da seleção do Panamá deixando o gramado nesse exato momento. A torcida brasileira, uma mescla de aplausos, a maior parte deles, mas é claro, tem aquela questão de alguns torcedores também, clubistas, né, Vanderlei? Aquela questão de quem é do Flamengo, bem, alguns deles estão ali passando e, enfim, acenando para os torcedores. Realmente uma festa muito bonita no Maracanã. A torcida indo à loucura, principalmente com o Vini Júnior, que matou a pau nesse primeiro tempo no Maracanã.
Obrigado, Ted Pérez. Final do primeiro tempo no estádio do Maracanã. Vitória da seleção brasileira. Estou bem curioso para esse segundo tempo. Se eu sou o técnico Carlo Ancelotti, não mexo em nada. Vou até o final do jogo desse jeito para dar conjunto para esse time brasileiro. Vou ouvir o Matheus Camargo a respeito disso na sequência. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Quadro de PVC para 12 disjuntores, só R$ 37,90. Na Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Rapaz do céu, tanta coisa para a gente tirar, mas vamos lá para o Centro do Esporte. Centro do Esporte não, quem vai fazer as vezes da casa hoje? É, porque hoje foi realmente um dia típico de transmissões na nossa equipe total. Pois não, Camarguinho?
É isso lá, vamos lá, Vanderlei. E começando, já que a gente está em clima de Copa do Mundo, com os amistosos de preparação. Hoje tivemos vários pelo mundo, né? Claro, a gente vai falar do Londrina também, do Campeonato Brasileiro, mas tivemos amistosos pelo mundo com seleções de Copa, né? Tivemos o Japão vencendo a Islândia por 1-0, a Suíça goleou a Jordânia por 4-1, essas duas seleções estarão na Copa do Mundo, a República Tcheca, que está na Copa, venceu o Kosovo por 2-1, Cabo Verde venceu a Sérvia por 3-0. O Cabo Verde também estará na Copa do Mundo. É, a Alemanha, né, como disse agora há pouco o Ted Pérez, com o Matheus Candansan brasileiro na arbitragem, acabou de vencer a Finlândia por 4-0, o jogo na Alemanha. E os Estados Unidos venceram Senegal por 3-2, seleções que estarão na Copa do Mundo de 2026. Hoje também tivemos, né, futebol brasileiro. Hoje é a despedida da Série A do Campeonato Brasileiro, agora todo mundo para e agora é Copa do Mundo, ao menos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pela manhã tivemos Red Bull Bragantino 3, Internacional 1, Palmeiras 1, Chapecoense 0, na transmissão do Agostinho Pereira com as reportagens do Nelsinho Almagro aqui na Parqueira 91,7, e tivemos a derrota do Vasco da Gama para o Atlético Mineiro por 1-0. O Vasco vai ficar na zona do rebaixamento durante a Copa do Mundo. Ontem tivemos Santos 3, Vitória 1, Grêmio 1, Corinthians 3, ontem também com transmissão da Paiquerê 91,7, Bahia 2, Botafogo 1, Flamengo 3, Coritiba 0, Atlético Paranaense 1, Mirassol 0, esses os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Que ainda tem mais dois jogos hoje, né, jogos às 8h30 da noite, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, Remo e São Paulo direto do Mangueirão. Série B do Campeonato Brasileiro, e aí é um assunto que a gente tem tristeza em tocar, né? Londrina perdeu de novo. Tivemos hoje no VGD um jogo em que o Londrina teve muita dificuldade, especialmente depois da expulsão do Thiago Teles. A 15 minutos do primeiro tempo, o Tubarão foi derrotado pelo Vila Nova por 1-0. O gol do Vila Nova foi de bola parada, né? Um cruzamento para a área do Marquinhos Gabriel. O Enzo fez o toque de cabeça e o gol foi marcado pelo André Luiz, atacante do Vila Nova, 1-0. O Vila teve o Pedro Romano expulso. O André Dominique também foi expulso pelo Londrina. O Londrina perdeu em casa de novo no VGD para o Vila Nova. O jogo marcado por uma confusão na reta final, né? Queda de alambrado. Enfim, o torcedor foi tentar pular no alambrado, quebrou o alambrado, enfim, uma confusão danada, o Londrina perdeu de novo. Tivemos hoje ainda São Bernardo 1, Novo Horizontino também 1, Ceará 1, Operário 2. Resultado que demitiu Mozart do Ceará. Ceará demite o técnico Mozart. O treinador do Ceará está demitido, vitória do Operário jogando no Castelão. E ainda hoje teremos mais um jogo pela Série B. Cuiabá e CRB jogam às 8h30 da noite. O jogo será na Arena Pantanal. Hoje ainda pela Série C tem bola rolando neste momento. Anápolis e Maranhão vão empatando por 0-0. Mais cedo 5-0 para o Guarani em cima do Amazonas. Inter de Limeira 2 e Ipiranga 1. Santa Cruz 1, Ferroviária também 1. E já 8h30 temos Figueirense e Paysandu se enfrentando pela Série C do Campeonato Brasileiro. E passando de novo o Vanderlei pela questão do tênis, né? Até porque o Chufi gosta do tênis, viu, Vanderlei?
Boa.
Exatamente. O João Fonseca tá jogando em Roland Garros, né? O João Fonseca venceu na rodada passada de Roland Garros o Novak Djokovic, um dos maiores da história do tênis. Está jogando com Casper Ruud nesse momento, norueguês, que é acima do ranking, né? Tá na 16ª colocação do ranking. É um príncipe do saibro, Casper Ruud. E o João Fonseca está vencendo nesse momento por 2-1. 5-2. A bola está com o João Fonseca. Se ele vencer este game, João Fonseca vai para as quartas de final de Roland Garros. O único brasileiro que conseguiu isso foi um tal de Gustavo Kuerten. Então a gente espera acabar esse último game do João Fonseca, Vanderlei.
Qual é o nome daquele menino da Fórmula 1, que é o nosso piloto?
Gabriel Bortoleto.
É. A gente fica na esperança de pessoas e atletas diferenciados, né? Que há tempo a gente não vê. Depois do Pelé, Ayrton Senna, Oscar Schmidt, talvez seja aí, esteja nascendo a esperança de grandes ídolos para o esporte do Brasil. Gustavo Kuerten também, que foi nosso Guga de Floripa para o mundo, ou também um atleta diferenciado. Estamos no intervalo de jogo, aqui na Jornada Esportiva do Futebol da Paiquerê, em 91,7, de segunda a sábado, às 7h, aqui na Paiquerê. O Jornal da Manhã, um amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo é você em primeiro lugar. Ted Pérez, você está nos bastidores correndo para lá, para cá, porque viu uma debandada para o segundo tempo aí, Pérez.
Ah, Vanderlei, é o seguinte, viu? Haja paciência, porque são 11 substituições e aí o técnico do Brasil, o Carlo Ancelotti, já informou: vou mexer todo mundo, ou seja, todos vão participar. O mesmo deve acontecer com a seleção panamenha. Mas por enquanto, Vanderlei, todos estão nos vestiários, nenhuma observação ainda dessas modificações. Já vamos trazer os detalhes de uma linda festa agora também no Maraca, show de luzes, enfim, valeu, uma coisa muito bonita. E será que tá cantando lá? Ô, Vanderlei, é o seguinte, deixa eu só trazer um detalhe.
Você está imitando a Ivete Sangalo ou a Shakira? Você
não está imitando? Se for para cantar, não tem jeito. Não, vamos falar.
Ô, Vanderlei.
Vanderlei, agora falando a respeito de Copa do Mundo, né? A gente tem visto aí mais de 73 mil torcedores acompanhando a seleção brasileira, vendo a seleção brasileira antes da Copa. E aí tem uma notícia, né, que já vem abalando aí os últimos dias, que é os ingressos da Copa, né? O ingresso mais barato, R$29 mil, tem aí por 50 mil também. Inclusive isso chamou a atenção, né, esses preços cobrados pela FIFA, chamou a atenção de autoridades americanas em relação a esses aumentos, né, de valores desses ingressos. Ou seja, o esporte na Copa do Mundo, pessoal que está querendo viajar, pessoal que já comprou, mas tem ingressos aí muito caros, inclusive chamando a atenção para essa Copa do Mundo de 2026.
E terminou em Roland Garros, viu, Vanderlei? João Fonseca está nas quartas de final pela primeira vez desde Gustavo Kirten, um brasileiro. É a maior campanha da história do João Fonseca já. Vai jogar o Grand Slam, vai jogar as quartas de final. Venceu o Casper Ruud, né? Casper Ruud, repetindo, é um cara que está muito acima do ranking do João. 3-1, 6-2 em cima do Ruud. O Ruud, que repito, né, tem um apelido de príncipe do Saibro, né? É no Saibro que se joga Roland Garros. João Fonseca agora vai enfrentar o tcheco Mensik na próxima terça-feira. O horário ainda não foi divulgado. João Fonseca vence de novo e segue em Roland Garros.
Muito obrigado, Matheus Camargo. Vamos abrir a votação nesse intervalo. Mas antes eu quero dizer para você que na KTO é assim: palpitou um amistoso no Brasil e não acertou, você leva até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. É só na kto.bet.br. Pode apostar, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093-2024. Na seleção do Brasil, quem foi o melhor, Matheus Camargo?
Vinícius Júnior, com sobra. Jogou muito hoje, um gol, uma assistência, é o dono do jogo. Vinícius.
Você, Terry Pérez.
Vini Júnior
é meu voto também. No Panamá, quem foi o melhor, Camargo?
Eu gostei muito dos ponteiros, né? O Dias pela esquerda e o Rodrigues pela direita. Acho que gostei mais do Dias, né? Fez o Alisson trabalhar, né? Deu trabalho pro Wesley. Gostei do Dias.
Dias, também meu voto. Você, pois não, Pérez.
Bom jogador o Dias, com destaque pro Murilo, né? Que tá fazendo uma fumacinha aqui nas costas do Alexandre, inclusive marcou o gol do Panamá.
Mais fraco do Brasil, pois não, Matheus Camargo.
Eu me decepcionei um pouquinho com o Luiz Henrique. Acho que o Luiz Henrique, ele precisa talvez se firmar como titular. Se não conseguir, ele vai ser um jogador de segundo tempo pra Copa do Mundo mesmo, Luiz Henrique.
O Rafinha não foi tão bem também no primeiro tempo, assim, daquilo que a gente sabe que o Rafinha pode entregar, mas o Rafinha não vai dividir o pé, não vai rasgar no jogo desse, né, papai? E o Luiz, que poderia esperar um pouquinho mais. Estou votando no Luiz também, estou acompanhando o Camargo. Pois não, Ted?
Voto no Luiz Henrique, mas o Casemiro também deu umas falhadas hoje, longe daquele Casemiro.
Quem foi o mais fraco do Panamá, Matheus Camargo?
Eu vou ficar com o Harvey como mais discreto.
Vai, Ted.
Harvey.
3 votos, Daniel Schleiger, o árbitro da Alemanha. Como foi no primeiro tempo, hein, meu caro Camargo?
Muito boa arbitragem, sem grandes problemas.
Você, Ted?
Apita tranquilo.
Nota do primeiro tempo de Brasil, 2-1 para o Panamá. Pois não, Camargo?
Movimentado, nota 7.
Vai, Pérez.
7 na média.
7 na média para não dar problema na calculadora. É hora do intervalo, na volta vem aí a opinião do nosso Matheus Camargo na jornada do futebol da Paiquerê.
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21. Domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Seu nome de branquinha, água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel.
Camargo.
É isso, torcedor brasileiro, que acompanhou na Paiqueria 91,7 a vitória parcial do Brasil, a seleção brasileira 2-1 para cima do Panamá, amistoso de despedida do Brasil, do país, rumo à Copa do Mundo, né? O Brasil que vai amanhã para os Estados Unidos, onde joga a Copa do Mundo, estreia no dia 13 de junho em New Jersey contra a seleção de Marrocos. Antes disso, dá uma passadinha em Cleveland, né? Onde vai jogar contra o Egito no amistoso do próximo sábado. Será o último teste da seleção brasileira antes da bola rolar na Copa do Mundo. Hoje, no Maracanã, o Brasil vai vencendo por 2-1. É um jogo que é todo do Vinícius Júnior, né? O Vinícius faz o primeiro gol do Brasil a um minuto do primeiro tempo e um golaço, né? Aproveita um erro na saída de bola da defesa do Panamá. A bola sobra pro Vinícius. Ele arranca do meio pra dentro, da esquerda pra dentro. Dá uma cacetada de pé direito. Abre o placar. Um golaço do Brasil. Um golaço do Vinícius. E aí, a seleção brasileira deu indícios de que flertaria com uma goleada pra cima do Panamá. Mas, até testando, né, algumas coisas, o Brasil dá um passo atrás para tentar fazer essa saída em transição. É, só que o Panamá consegue se aproveitar muito bem do espaço que ganha, né? E aí, com uma falta arrumada pelo Bárcenas ali pelo meio, o Murillo vai cobrar a falta, cobra na direção da barreira, a bola pega na barreira, mata o Alisson e o Panamá surpreende, empata dentro do Maracanã a 14 minutos do primeiro tempo. Chama muito a atenção, né, o empate do Panamá, porque acho que não era algo esperado por todo o Maracanã com mais de 70 mil torcedores. E o Brasil para um pouco de jogar, né? Não consegue se manter no jogo a seleção brasileira, vai entregando demais a bola pro Panamá. O Panamá cresce no jogo, né? O Dias faz o Alisson fazer mais uma grande defesa ali. Mas quando o Vinícius entra no jogo, né? Quando o Vinícius realmente recebe, chama jogo para si, o Brasil consegue entrar no jogo, entrar em campo de novo, especialmente pelo lado esquerdo, utilizando as descidas dele, o Matheus Cunha tabelando junto a ele. E aí o Vinícius faz a jogada pelo lado esquerdo, passa por dois jogadores do Panamá e ia fazendo um golaço, mas o Casemiro aparece para conferir, né? Coloca a cabeça na bola, um lance ali até um pouco polêmico, questão de impedimento, mas o VAR confirma o gol do Casemiro, uma jogadaça do Vinícius, corta dois, finaliza forte, assim um golaço, o Casemiro chega para confirmar o gol, para só conferir, e faz o 2-1 para a seleção brasileira. Acho que foi um jogo importante para o Vinícius, para dar uma moral para ele, mas para alguns jogadores, né, é um recado que eles dão negativos para o Ancelotti, né? Claro, tem a questão de você não colocar tanto pé assim, porque é um jogo que já visa a Copa do Mundo, mas o Luiz Henrique não foi bem, não gostei do Luiz Henrique no começo do jogo de hoje. O Rafinha não vai perder a posição, né? O Rafinha é um dos principais jogadores brasileiros hoje, mas também não foi tão bem assim, não aproveitou as oportunidades que teve. Wesley pelo lado direito teve dificuldade na marcação, e aí o Wesley é uma posição que ela é sentida pelo Brasil, porque o Brasil não tem, né, um lateral direito de fato que possa assumir a posição desde a lesão do Militão. O Militão já é um lateral improvisado naquele setor, então com o Wesley por ali o Brasil tem problema, e até por isso há uma expectativa de que o Ibanez, né, seja um jogador que vai ganhar minutagem, é um atleta que pode ganhar essa minutagem, e aí a gente vai ver pro segundo tempo, porque a gente já começa a ver a movimentação, o Ted vai informar já. O Brasil deve mudar geral, né? A gente vê até no gol, né?
A princípio o Ederson, me permita aí, Matheus. O Ederson deve ser aí anunciado como um substituto do Alisson agora nesse segundo tempo. E não se sabe se de repente, não deu pra ver ali na entrada ainda dos jogadores, se o Brasil vem por atacado ou se o Ancelotti vai mudando aos poucos algumas peças. Mas que o Ederson deve já começar aí o segundo tempo entre os jogadores que voltam aí, entre o Ender, que parece que tá, eu tô vendo ele também, enfim,
é atacado,
o Danilo, ai Jesus Cristo,
prepara a caneta,
perdeu, perde. Vanderlei, vamos preparar a caneta.
A gente já consegue ver ali, né? A gente vai até se ajudando aqui, porque o Ender que tá por ali na ponta da do túnel de entrada, o Endrick.
Vai ter um 17 também.
Isso. O Endrick vai entrar, o Paquetá tá por ali também. Fabinho, a camisa 17 da seleção brasileira. É geral, tá? É geral. O Ibanez por ali e vem mudança nos 11, porque até o capitão mudou, né? O Danilo já tá de capitão ali. O Brasil vai mudar os 11 pro segundo tempo, a não ser que seja desmentido. Talvez os 11 não, porque
a zaga eu acho que ele não vai mudar, né?
Porque já é a zaga reserva, né?
É, a zaga reserva porque os dois estavam disputando a Champions League. Então, isso. Pelo que eu tô percebendo, e já vamos colocar e pontuar, Vanderlei, só voltaram o Bremer e o Léo Pereira.
Vai em paz, Pérez, vai em paz, que aí os povos vão acertando aqui. Eu já até deixei um espaço aqui na cardeneta, Camargo.
É importante porque aí pelo lado direito a gente vai ter o Ryan, né, ganhando essa posição. E o Endrick, né, todo mundo quer ver o Endrick. Endrick, Igor, Thiago no centro do ataque da seleção brasileira. É um Brasil diferente pro segundo tempo.
O bacana que a gente conhece pelo, né, todo jogador, e aí fica mais fácil, né? E os poucos vão se acertando aqui. E vamos juntos, torcedor, é assim mesmo. Tá,
Brasil vai sair jogando, não, vai sair jogando agora para a etapa complementar. Quem vai ser para a etapa complementar ali a seleção do Panamá? Daniel Schlesinger vai autorizar, a bola vai rolar para a etapa complementar do jogo no estádio do Maracanã. Apita o árbitro. Rola a bola, está valendo o segundo tempo. 91,7 Vai querer. Bola no futebol total da Vai Querer. Vai embora para o contra-ataque. A seleção é do Panamá, corta a zaga do Brasil. Brasil sai jogando. Tu já tô vendo ali o Danilo com essa cabeleira, dá para saber. Largou lá no outro lado do campo, sai jogando o Brasil. Bola dominada aqui no campo de defesa da seleção brasileira. Del Pereira, sim, os zagueiros ainda estão em campo. Sai jogando o time brasileiro aqui do campo de defesa, domina a seleção do Brasil. Agora o capitão do Brasil, camisa número 13, né? É o Danilo, né? Que acabou de entrar também. 13, é Danilo. Vamos lá. A bola com o Léo Pereira. Léo Pereira soltando pro capitão Danilo, que tem moral com o homem, hein, rapaz? Impressionante, hein? Rolou aqui no lado direito. Ibanhas, camisa número 24. Pô, como acertando aqui. Ibanhas. E aí, atenção pela jogada ali. Vai pro campo de ataque a seleção. A seleção do Panamá. E aí, pra lá, pra cá, pega daqui. Ibanhas fecha a porta. Quem é esse 17 dos caras aí, Pérez?
Já vamos confirmar também, Vanderlei. Mexeu o time do Panamá.
Vamos lá pro Brasil,
mas
primeiro.
Vai, vamos no Brasil, então. Sim. Ederson 23, sai o Alisson com a 1.
23, Ederson.
Sai também ali o Wesley para a entrada do Ibanhas com a 24.
Tá.
Bremer sai fora, entra Danilo com a 13.
Danilo 3 do rolê.
Na lateral esquerda, Alexandro vai embora com a 6, Douglas Santos 16.
Peraí, que a bola tá rolando, lá tem um olho no gato, outro no peixe. Douglas Santos com
16.
16, Pérez.
No meio campo aí, Bruno Guimarães sai com a 8 para a entrada do 18, Danilo Santos. Casimiro, Fabinho, 17.
Fabinho, 17.
Tá, aí vai também no meio campo. Luiz Henrique foi embora com a 21, entra Rayan, 26. Sai aí Matheus Cunha com a 9, Endrick, 19. Vini Júnior, 7, foi embora, Paquetá com a 20.
Você tá doido, hein?
Demais, Vanderlei. Sai Rafinha com a 11, entra Igor Thiago. Ô, Celotes, deu já, né? Pronto, esse dos mudados
do Igor
aí do
Thiago,
Brasil.
Qual que é, o Ted?
25.
25.
Essa é a seleção do Brasil. Depois eu falo do Panamá.
Ederson, Danilo, Ibanhas. Lá vem o Brasil, Igor Thiago entrou na grande área para fazer mais um no Brasil, rolou para trazer a batida. Nossa, Paquetá! O Vasco tá jogando agora, não tá? Essa foi lá na colina, hein, Pérez?
Foi lá na colina, toda ela com muita neblina, Vanderlei. Pegou muito forte na bola depois da boa jogada do Igor Vinícius pela esquerda, rolou atrás e falou: faz Paquetá. O Paquetá tem uma chapatada, Vanderlei, por cima da meta do goleiro Mosqueira, perde a chance de ampliar o Brasil.
E olha quem faz o Ederson agora ali, hein? Pelo amor de Deus. A seleção brasileira, ela vem com uma alteração tática também, né? Com o Paquetá na vaga do Vinícius, o Brasil ele vai usar o Paquetá lá do lado esquerdo como um jogador, um meia esquerda, não como um ponta esquerda, né? Então a expectativa é de um Brasil um pouquinho mais fechado no seu meio campo. Vamos ver como vai se posicionar, né? Como vão se posicionar seus jogadores. Fabinho e Danilo Santos, não vamos usar Danilo Santos, porque tem dois Danilos, né? O Danilo do Botafogo compõe o meio campo, enquanto isso lá pelo lado esquerdo, o Paquetá, inclusive, perdeu essa jogada depois da jogada do Igor Thiago.
Panamá, vamos lá, 16, 17.
Tem, vamos devagar, Vanderlei. Só alguns, vamos por etapa primeiro.
Eu tô Arteman no seu tempo, viu, Pérez?
Tá bom, o Arteman foi embora com a 18, entra o Fajardo com a 17. Fajardo, 17, sai o Arteman com a número 18. Já vou informando as outras aí devagar e sempre.
Tá certo, muito bem. Fajardo, 17, na equipe do Panamá. Lá vem para cobra-ataque, atenção. Bola solta para o setor esquerdo, domina a seleção brasileira com Paquetá. Paquetá rola para Léo Pereira, que deixa a bola na metade do gramado, encosta para o Fabinho. Fabinho domina, desce para o cobra-ataque. Mais atrás para Danilo. Lá vai o Brasil para o cobra-ataque. Padiarto aperta para cima da marcação. Ele vem trazendo, ajeita ali, meio do campo do Fabinho. Fabinho vai levando o time brasileiro para o cobra-ataque. Corta a defesa. Raiver cortou, deu para Fadiarto aqui no cobra-ataque. Ele chegou caindo também. Aí, Barcenas vem para lutar, afasta a zaga do Brasil. Lá vem o Brasil para o cobra-ataque, bola dominada aqui no setor direito, carrega o Brasil. Atenção, Douglas Santos domina, lança lá na entrada da grande área, dá para Danilo. Danilo vai tentar trazer o Brasil. Aparece a zaga para cortar. Subiu o Matheus Camargo. As mudanças no time brasileiro.
É, expectativa para essa molecada agora, né? Eu tenho muita expectativa no Rayan e no Endrick, que quero muito ver esses dois, né? Atacando espaço como ataca, né? O Igor Thiago sendo um centroavante de fato, né? Diferentemente do time titular, que não tem um centroavante de fato, a gente tem o Igor Thiago, o jogador, para fazer essa função no time da seleção brasileira agora.
Anota aí, Vanderlei. Saiu 10, Ismael Dias para a entrada do 6. Christian Martínez, é volante. Christian Martínez, 6. Sai o 10.
Pere Martínez, 6.
6. E sai o Ismael Dias com a número 10.
Tá. Beleza, Teddy Pérez. O 16 já tava no jogo, né? Que é o Andrade. Perfeito. O narrador já tá ficando doidão, hein, pai? Muito bem, abraçando você que está com a gente na nossa transmissão do Futebol Total da Paiquiri. A bola rolando para você.